Agora melhorou a comunicação. Bom dia.
Oi, Paty, bom dia. Pronto. Bom dia aos seus ouvintes. Que coisa boa estar aqui de novo, né? Mas
alegria,
a chuva não estraga só o trânsito, não. É telefonia, é nossa vida, é a dinâmica. São os autocuidados que a gente começa a ter pressa e aí não faz o que tem que fazer porque está com pressa.
É verdade, né? É uma mudança na rotina, é uma quebra na nossa rotina e que a chuva traz, mas são outros elementos também, né, doutora Andréia, que pode levar a isso, a uma mudança repentina. E dentro da sua área, especificamente da saúde bucal, e falando também hoje a questão do autocuidado, o que é que muda a sua rotina? De repente está tudo bem, a gente está com a saúde bucal em dia, e aí começamos a ter problema, exatamente pela falta de atenção e pela falta de cuidado. Então, o que que muda, digamos assim, na rotina, ou o que que precisa ser mudado na rotina para a garantia do autocuidado quando o assunto é saúde bucal?
Olha, Paty, você me conhece já de um tempo, né? E eu já falo aqui há algum tempo com vocês todos. Autocuidado é vigilância. A gente tem que ter o autocuidado desde a nossa parte espiritual até a nossa parte física. E isso é vigilância constante. O hábito, quando é incorporado, ele vai por si. Mas, às vezes, uma pandemia, como aconteceu aí 2 anos, onde as pessoas se enclausuraram, a gente ficou ansioso em casa, uma chuva que nos pega no meio da rua, uma morte em família de um ente querido, um ente próximo. Então, várias são as situações que nos tiram, às vezes, do eixo. E os nossos hábitos, que são extremamente necessários para o nosso dia a dia, às vezes ficam aquém da nossa prioridade. Então, a nossa prioridade no momento de mudança, no momento de sofrimento, é aquele sofrimento. Mas a gente não pode tirar do nosso espectro que o cuidado, o autocuidado, a higiene bucal, onde tudo começa pela boca, todo o nosso organismo, toda a nossa estruturação de imunidade começa pela boca, não pode deixar quem. E nós temos um costume ancestral, que digo, vindo lá dos nossos tataravós, bisavós, avós, de medo de dentista, de trauma de boca, de mexer em boca, que parece que o primeiro foco na nossa vida é esquecer de higiene de boca, higiene bucal, higiene das nossas unidades dentárias, língua, mucosa, onde todo o nicho de bactéria está ali e entra pela boca. Então, hábito, Paty, é uma coisa que a gente tem que ter, assim, foco, atenção, cuidado, porque somos nós conosco, não somos nós com o outro. É o cuidado meu comigo, de você com você. E é isso que a gente tem que deixar claro. Se a gente não estiver bem, tanto na saúde física, espiritual, a gente não está bem para nada. Nem para trabalhar, nem para falar na rádio, nem para sair, nem para ver gente, para nada.
É verdade, né? Então, falar de saúde bucal, você sempre lembra isso, né, André? Que a boca não está separada do corpo, é um conjunto, é um sistema. Então, claro que uma coisa vai impactar na outra. Se você não está bem, de forma global, você também vai negligenciar a sua saúde bucal. Se você também não cuida da sua boca, isso vai acabar impactando na sua saúde como um todo. Mas você falou de questão de hábito, e às vezes esses hábitos eles devem ser implantados lá na infância, né? Que é também a sua área de atuação. E a gente tem esse costume de orientar a criança à escovação correta para que ela cresça, uma adolescente, um jovem e um adulto que cuida da saúde bucal.
Olha, quando a gente tem filho, o manual fica dentro da barriga, né? Então, a gente não nasce com o manual, Paty. E a gente tem que entender que o hábito, ele é adquirido ao longo da vida. Sendo que de 0 a 5 anos é a idade fundamental da gente introduzir os hábitos nas nossas crianças. Que é o hábito de tomar banho, lavar o cabelo. E a higiene bucal não está fora da nossa higiene pessoal, da nossa aquisição desses hábitos salutares. Então, se desde pequenininho, eu digo assim, a primeira coisa que eu digo é, o odontopediatra, ele tem que estar na carteira do bebê quando ele nasce. Então, a visita ao odontopediatra não deve ser feita quando nascem os dentes, e sim quando nasce a criança, porque a gente vai precisar começar a introdução de hábitos de higiene, de estímulos orais, de estímulos para não ter hábitos deletérios, como o chupa-bico, chupa-dedo, ouço apenas o que for necessário, né, para a logística dessa família. Então, todos os hábitos da nossa vida, a gente tem ali até 5 anos de idade para a gente introduzir nos nossos filhos. Mas uma coisa é importante, a gente só consegue introduzir hábito para nossos filhos se a gente os cria para nós mesmos. Então, é importante essa visão global. A família tem que ter hábitos salutares em termos de higiene corporal, e isso, a boca está dentro do corpo, e passar isso para o RN, o recém-nascido, já desde pequenininho, nos hábitos de higiene, nos hábitos de escovação também, apesar de não ter dentes, ele tem que ser manipulado para ele ter isso como algo salutar e gostoso durante a vida.
Pois é, né? Começar a introduzir esse hábito vai a família, a orientação da família, mas muito mais o comportamento, né? O exemplo da família vai falar mais forte. E dentro desse recorte do autocuidado, tem algo que seja assim primordial. Já falamos da questão da escovação, da higiene, mas, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, mas eu vou estar sempre aqui te escovando após cada refeição, realmente, ou posso negligenciar uma em detrimento da outra. Por exemplo, escovar à noite. Tem muitas pessoas que não tiveram esse hábito da escovação à noite. E essa escovação, nesse horário, é muito importante, não é, Andréa?
Queria reforçar isso. A Patrícia já está quase dentista, gente, de tanto que a gente conversa. E é isso mesmo. O hábito de higiene, né, desde o pequenininho, a gente faz assim, prevenção de doença cárie. Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que eu bato nessa tecla. Cárie é doença, não é algo que acontece ao acaso. É uma doença causada com bactéria, muito bem discriminado já. Todo mundo sabe o que é cárie, todo mundo já sabe o que é doença de gengiva, e isso são doenças preveníveis, apenas com a higiene oral. Então, este hábito de higienizar, de cuidar, ele tem que ser contínuo. Contudo, quando a gente fala assim, negligenciar alguma coisa, a gente já está cortando a cadeia dos hábitos, né? Um dia que você esqueceu ali depois do almoço ou estava com pressa, ok, mas isso não pode ser incorporado como hábito. E à noite, quando nós dormimos, a gente aumenta a fermentação em boca, a gente diminui a salivação, então a gente diminui o cuspe na boca, e que é algo salutar, a gente ter a saliva para estar lubrificando os dentes, a mucosa. Então, durante a noite, o tempo que a gente passa dormindo é um tempo que passa ali sem movimentação, com pouco estímulo. Neste momento, os dentes bem higienizados, a gengiva livre de placa, é fundamental para a manutenção da saúde. Então, a criança, às vezes, chega para mim, ah, doutora, mas ela não comeu doce hoje o dia inteiro, não sei o quê, mas dorme sem escovar o dente. Então, aquilo que está ali na boca está fermentando, está proliferando bactéria, está descalcificando dentes, né? E promovendo as doenças cárie e doença da gengiva, além de aumentar, às vezes, aftas, feridas em boca, além das aftas, por uma mordedura. Então, a gente tem que ter sempre o olhar para o período da noite. E aproveitando o gancho da noite, o sono, ele é primordial para o bem-estar da criança. E o que eu tenho visto hoje são crianças que não dormem bem, que têm um sono agitado, porque o estímulo eletrônico está muito grande. Então, são crianças que ficam até tarde na televisão, no computador, no joguinho, e aí passam a noite inquieta, range os dentes e não escovou direito, e aquilo fica um ciclo vicioso de mal-estar para essa crianças. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para higiene do corpo, higiene bucal, higiene do ambiente em termos de luzes, em termos de estímulos, porque é tudo uma coisa só.
Isso vai impactar nessa qualidade de vida dessa criança, né? Nesse autocuidado que nós estamos falando. É muita coisa para ajustar, né, doutora?
Sim, sim, muita coisa, Paty. E o ritmo de vida nosso hoje é um ritmo muito corrido, né? A gente não tem tempo mais para nada. E a gente tem que voltar esse olhar de novo para dentro. É o autocuidado para que a criança aprenda este autocuidado desde bebezinho. Então, é o meu autocuidado para que eu possa levar para o meu paciente essa impressão que ele tem que ter de que a coisa tem que ser crescente, tem que ser leve, não é pânico, né? Eu dizia assim, tem que escovar o dente desde pequenininho? Ah, doutora, mas ele não gosta. Mas ele também não gosta de cortar unha, ele também não gosta de limpar umbigo, ele também não gosta de limpar ouvido. E tudo isso deve ser feito. Então, o autocuidado, ele não quer, não perpassa pela coisa, ele não quer, ele não deixa, não. É um hábito que tem que ser introduzido com forma amorosa, carinhosa, mas firme, né? Sabendo que aquilo é o que é o melhor para ele. Então, quando é o melhor para o nosso filho, a gente faz.
Exatamente, a gente faz independente, né? A criança, ela não vai ter esse discernimento. E no futuro, essa mãe depois vai se sentir culpada por não ter feito, né? Por não ter dado essa orientação. Mãe e pai, né? Eu digo os responsáveis pela criança, né? Não só a mãe, mas todos aqueles que são responsáveis pela criança. Então, maio está chegando aí, vamos ter a Semana da Gestante. Com certeza a doutora Andrea Carvalho vai estar de volta aqui com a gente para que a gente possa aprofundar mais. Já considerando aqui os 30 segundos finais, deixa aí a sua mensagem para os nossos ouvintes, por favor.
Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar do nosso planeta, vamos ser mais amorosos uns com os outros, porque é disso que nós estamos precisando, todos nós. Um beijo, Paty, obrigada mais uma vez.
Obrigada, Andrea de Carvalho, dentista, especialista em orientação para crianças e também pessoas com necessidades especiais. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais. Beijo no seu coração.